Jesus. Eu, nessa noite, gostaria de trazer uma mensagem para você a respeito da glória de Deus. A gente esteve cantando aqui a respeito do santo lugar, do santo dos santos. E eu acredito em uma coisa de todo o meu coração, porque isso aconteceu comigo. Quando a gente entra na sala do trono, quando a gente tem uma visão do Senhor em toda a sua glória e plenitude, é impossível sair o mesmo desse lugar. Não tem como uma pessoa ser impactada, ver o Senhor, ver Jesus glorificado e alguma coisa dentro dela não mudar. Charles Finney, um dos grandes precursores do avivamento nos Estados Unidos, certa vez foi visitar uma fábrica de costureiras. As costureiras estavam lá trabalhando. Então, esse homem entra cheio do Espírito Santo. E uma das moças que estão ali, elas olham para ele e começam a rir dele. Charles Finney, naquele momento, olha fixo para aquela mulher e sem ele falar uma palavra. A glória de Deus invade aquele lugar. Aquela mulher que tinha zombado dele começa a chorar. Ela cai de joelhos no chão, convicta dos seus pecados, porque a glória de Deus invadiu aquele lugar. De repente, uma comoção começa a acontecer naquela fábrica. Várias pessoas começam a se dobrar e a confessar os seus pecados e a clamar pela presença de Jesus. A presença de Deus está naquele lugar e o dono da fábrica precisa fechar a fábrica naquele dia porque eles fizeram daquele lugar um culto de adoração. 3,000 mulheres se converteram naquele dia, naquele lugar. E a semana toda ficou fechada porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar, aquele povo. Naquele dia, e a glória do Senhor vai nos invadir, hoje aqui. Também no avivamento do país de Gales, um grupo de pessoas oravam: Senhor, nos dobra, Senhor, nos quebranta, nós queremos provar mais de Ti, nós queremos provar da Tua presença, da Tua graça. E enquanto eles oravam, certo dia o Espírito Santo vem de uma maneira tão poderosa, que aquela nação toda é varrida pela graça e pela presença de Deus. Não se achavam mais bares abertos, não se achavam mais prostíbulos abertos. O crime parou na cidade, os policiais não tinham mais o que fazer, porque a glória de Deus chegou naquele lugar. Foi assim com a minha vida também. Eu cresci na igreja, conhecia todas as historinhas de cor, mas teve um dia no meu quarto, lendo a palavra de Deus, que Jesus se revelou para mim. A glória de Deus entrou no meu quarto. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu tinha o conhecimento, eu tinha o entendimento, mas eu ainda não tinha provado a glória. E eu descobri naquele dia, como tenho descoberto todos os dias da minha vida, que é impossível a gente olhar nos olhos do Senhor e não sair mudado, transformado, quebrantado. E hoje a minha oração é que a gente possa ter uma visão gloriosa do Senhor e que a presença de Deus invada esse lugar. Quando a presença de Deus vem, curas acontecem, milagres acontecem. Quando a presença de Deus vem, libertação acontece. Quando a presença de Deus vem, restauração acontece. E eu quero isso nessa noite hoje e quero chamar você para junto comigo olhar para uma visão gloriosa do Senhor. A palavra de Deus no capítulo 6 de Isaías vai nos mostrar essa visão do trono de Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus nesse capítulo comigo, Isaías capítulo 6. Nós vamos hoje ter uma visão da glória do Senhor. Isaías capítulo 6. Eu quero que enquanto eu vou lendo esse texto, você peça para o Senhor permitir você visualizar essa cena que a gente vai estar lendo aqui. Essa cena para mim é uma das cenas mais impactantes da palavra de Deus. E eu realmente acredito que a palavra de Deus fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita dentro de nós. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E ele pode nos dar a visão da glória do Senhor. A palavra de Deus vai falar em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram, a voz o que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei da Glória. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que diria: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração. Mais uma vez, Deus, eu peço que o Senhor nos permita ver, Senhor Deus, a tua glória, e que um ambiente de reverência, quebrantamento, venha aqui sobre esse lugar. Pai, que a glória do Senhor nos invada e nos toque, que o Senhor nos encoraje, nos console, nos exorte, a poder no seu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto, Isaías tem uma visão da glória de Deus. A palavra de Deus vai falar que quando Isaías está no templo orando, o profeta Isaías, no ano em que um dos reis mais importantes da terra de Israel havia morrido, ele olha para o alto e vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que um dos reis mais importantes daquela nação havia falecido, Isaías tem uma visão do verdadeiro rei glorificado assentado no trono. Quando Deus se mostra sentado no trono, Ele está mostrando que Ele tem o governo, a majestade, o senhorio sobre todas as coisas. Na visão de Isaías, ele vê as abas das vestes do Senhor enchendo o templo. Isso quer dizer que a majestade e a presença de Deus tomava aquele lugar de uma maneira sobrenatural. A majestade do Senhor estava enchendo todo aquele lugar. O templo se encheu de fumaça, as bases do templo e as portas tremiam, e esse homem, ele vê anjos, chamados serafins, e os serafins, os anjos, a palavra serafim significa do hebraico, aqueles que queimam, anjos que queimavam de paixão pelo Senhor, dia e noite ministrando ao Senhor, esses anjos, anjos que não têm pecado, olhavam para o Senhor e para a glória do Senhor e sentiam vergonha. Eles escondiam o rosto deles, escondiam o corpo deles, olhavam uns para os outros e cantavam abismados: Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Quando Isaías vê essa cena, ele vê o pecado dele, a luz do Senhor brilha. E algo tremendo acontece com ele, e eu quero olhar para o que aconteceu na vida do profeta Isaías quando ele teve um encontro com a glória de Deus. E clamar para que a glória do Senhor venha nesse lugar. E que a gente possa ser impactado e transformado pela pessoa de Jesus Cristo que vai ser revelado aqui. Quantos aqui querem isso? Diga amém. Amém, glória a Deus. A primeira coisa que esse texto vai me ensinar é que uma visão gloriosa de Deus tira os nossos olhos da terra. Uma visão gloriosa do Senhor tira os nossos olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, daquilo que não tem significado eterno. Eu não entendi no primeiro momento que eu li esse texto por que Isaías falou no ano da morte do rei Uzias. Quem que era esse rei? Por que isso era importante para a gente? O rei Uzias tinha sido um dos reis mais prósperos da história de Israel. Debaixo do governo dele, o reino tinha paz. Debaixo do governo dele, o reino teve prosperidade. Ele desenvolveu máquinas agrícolas nunca então vistas na história da humanidade. Esse rei tinha sido um rei que foi fiel durante boa parte de sua vida ao Senhor. A nação confiava nele. A nação colocava confiança nesse homem. Esse rei era a esperança da prosperidade. Esse rei era a esperança das famílias. Esse rei era a esperança daquele tempo. Mas só que uma coisa aconteceu com Uzias. Ele se exalta no seu coração. E um dia ele, como um louco, entra no templo e pega um incensário que somente os sacerdotes tinham acesso e poderiam pegar. Os sacerdotes estão reunidos vendo aquela cena e começam a falar: pelo amor de Deus, Uzias, larga isso. Ele toca naquilo que não devia tocar. Naquele momento o Senhor vai, toca Uzias e deixa uma lepra nele. O rei, que tinha sido a esperança do povo, que tinha sido a esperança da nação, tinha caído. Ele decepcionou os seus súditos. Ele precisou passar o resto de sua vida isolado para não passar sua doença para outras pessoas. Então esse rei morre. A nação está chorando. A nação está de luto. A esperança morreu. O rei morreu. Isaías estava no templo do Senhor chorando sobre o cadáver do rei morto. E sabe, eu e você, muitas vezes na nossa vida, a gente coloca toda a nossa expectativa, o nosso coração, em alguns reis, e a gente entrega o nosso coração para eles governarem a gente. Esses reis podem ser o seu medo. Seu medo tem te governado. Esses reis podem ser as suas emoções. Esses reis podem ser uma pessoa que você idealiza. Esses reis pode ser um familiar, esses reis pode ser o seu próprio passado que te escraviza, isso governa sobre você. Pode ser o seu amor ao dinheiro, pode ser o seu amor ao sexo. Mas só que tem uma coisa: reis que nos governam, que não são o Senhor, um dia nos decepcionam e morrem. E quando a gente entrega o nosso coração a eles, cedo ou tarde, a gente vai se ver chorando sobre o cadáver de um rei morto. E eu não sei sobre que cadáver você chegou aqui chorando. O que é que te frustrou? O que é que você tem colocado sua expectativa? O que é que você tem colocado sua esperança? O que é que tem tomado o trono do seu coração, mas que ainda assim tem te deixado tão vazio? Mas eu quero te dizer o que Isaías viu. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano em que o rei morreu, no ano em que o rei faltou, no ano em que o trono estava vazio, Isaías viu o rei que jamais falha. Isaías viu o rei que nunca nos decepciona. Isaías viu que existe um trono que não estava vazio e que nem jamais vai estar vazio. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Hoje eu quero te convidar a tirar os teus olhos do cadáver do rei morto. Hoje eu quero te convidar a pegar o trono do seu coração que está vazio e você colocar os teus olhos em um trono que está preenchido. O Senhor quer governar a sua vida, o Senhor quer ter o domínio, e Ele está se revelando em glória hoje aqui nessa noite. E o que Ele está falando para você é: filho, filha, tira os teus olhos das coisas que essa terra pode preencher. Talvez você chegou aqui, inclusive, machucado por conta desses reis que não supriram aquilo que você precisava que fosse suprido. Mas quando a gente tem uma visão gloriosa do Senhor, Ele nos chama a colocar os nossos olhos nele. E Ele nos chama a entender que tudo nessa terra, nessa vida, é passageiro. Mas a presença dEle é eterna. Eu gosto da história de Charles Spurgeon. Esse menino, ele tentava de tudo para conseguir conquistar a sua salvação. Se sentia indigno. E ele ia a vários cultos para tentar encontrar a presença do Senhor e nunca conseguia. E certa vez, quando ele vai a um culto, o pastor se atrasou, teve uma complicação, e um dos membros, diáconos, um sapateiro, precisou pregar no lugar do pastor. E quando esse homem está pregando, com uma autoridade sobrenatural, ele começa a falar: olhai para o Senhor Jesus e você será salvo. Olhai para o Senhor Jesus e você será salvo. Aquela palavra vem como uma flecha no coração de Spurgeon. A hora que ele vê, ele percebe que quando a gente tira os olhos das coisas dessa terra e coloca os olhos nas coisas do Senhor, uma esperança nova nasce no nosso coração. Um tempo novo nasce no nosso coração. E talvez você está precisando desse tempo novo. Hoje o Senhor está te convidando: tira os olhos das coisas que essa terra pode oferecer. Tira os teus olhos daquilo que você tem tentado te suprir. Porque o Senhor tem algo tremendo para derramar na sua vida quando você vê a glória do Senhor Jesus. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Amém. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que uma visão gloriosa do Senhor precisa gerar quebrantamento e confissão nas nossas vidas. Isaías está olhando essa cena. Os anjos estão com vergonha diante de Deus. Toda vez que algo no hebraico é chamado por três vezes, isso quer dizer muito. E os anjos cantavam ao Senhor: santo, santo, santo. O que eles queriam dizer é santíssimo. Deus estava separado de todas as coisas. Nele não há pecado, nele não há erro, nele não há sombra de variação. Quando Isaías vê isso, ele cai com a boca no chão. O que acontece com Isaías foi a mesma coisa que aconteceu com João. Quando o apóstolo vê a visão de Jesus glorificado, seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, suas vestes brancas, seus pés de bronze. João viu a glória de Jesus ressurreto, ele cai com a boca ao chão. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando vê Jesus acalmando as tempestades, ele cai ao chão e se prostra e grita: quem é esse? Quem é esse? Todas as vezes que nós entramos diante da presença de um Deus Santo, diante da presença do nosso Senhor, a luz brilha. E ela precisa nos quebrantar dentro da gente. E quando a luz brilha, a gente vê as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Se você ler os primeiros cinco capítulos de Isaías, você vai ver que ele está o tempo todo falando: ai de tal nação, ai de tal rei. Mas no momento em que ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, ai de mim. Não é mais ai da pessoa que está do meu lado, não é mais ai da minha família, é ai de mim. Quando a gente tem uma visão gloriosa do Senhor, o Senhor brilha e o nosso coração é exposto diante do Senhor. Sabe, talvez você chegou aqui e você não tenha se permitido ser confrontado pela presença e pela glória do Senhor. Mas quando a gente entra diante da presença do Senhor, a gente precisa dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sei o que eu vi no meu secreto. Ai de mim, porque eu sei o que eu falei para minha esposa antes de sair de casa. Ai de mim, porque eu sei como eu tenho agido no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Quando a presença do Senhor brilha, a glória do Senhor é evidenciada, o nosso coração é exposto ao Senhor. E hoje a glória do Senhor está brilhando aqui. O que está vindo à tona no seu coração? Quais que são os ais que você precisa dizer para o Senhor? Eu quero fazer parte de uma geração quebrantada diante da presença de Deus. Eu quero fazer parte de uma geração que se santifica diante do Senhor. Eu quero fazer parte de uma geração que olha para o Senhor, entende quem Ele é e fala: ai de mim, não mais ai da pessoa do meu lado, não mais e se minha família fizer isso as coisas vão melhorar, não ai de mim, Senhor é comigo. A palavra de Deus vai falar em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Diante da presença de Deus precisa haver confissão. Diante da presença de Deus precisa haver contrição. Quando a glória do Senhor brilha, não tem como o nosso coração não ficar mexido. E se quando você está diante do Senhor, o teu coração não tem estremecido, não tem ficado mexido, algo não tem acontecido dentro de você, eu quero te falar, hoje o Senhor quer se revelar para você. Quando a glória do Senhor brilha, a gente precisa cair ao chão e dizer: Senhor, o Senhor é santo, Senhor, o Senhor é digno, não há outro como o Senhor. O Senhor hoje Ele está te chamando a voltar para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor com contrição, com arrependimento, com mudança. Qual foi a última vez que você chorou diante da presença do Senhor, falando: Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser quebrantado, eu quero ser tocado. Qual foi a última vez que você caiu em si das coisas que você estava fazendo e você falou: Senhor, eu preciso do teu perdão, senão eu não vivo. Qual foi a última vez que você, diante da presença do Senhor, ficou maravilhado, ficou rendido, não se importou mais com quem estava do seu lado, só se importou com olhar para a presença e a glória do Senhor? Eu me lembro, uma vez que eu fui pregar em São Paulo, em uma casa de recuperação, que fazia parte do projeto da Cristolândia, e a gente estava em uma viagem missionária, e eu estava muito cansado, já não aguentava mais estar ali. E sinceramente eu não estava muito empolgado para pregar. Fui sem expectativa nenhuma para cumprir tabela. Quando eu estava naquele lugar, estava começando as músicas, eu escuto o Senhor falar muito claro comigo: Pedro, hoje eu vou mostrar algo a respeito de mim que você não conhece. A hora que eu peguei o microfone, eu não sei explicar o que, que aconteceu. A glória do Senhor veio de um jeito que eu comecei a sentir meu corpo todo formigar. Parecia que correntes elétricas estavam passando por mim. O Senhor começou a falar poderosamente comigo. E eu me lembro que eu fiquei muito assustado. Aquilo até então nunca tinha acontecido comigo. Meu coração estava pegando fogo. E eu subi para pregar. No meu ministério nunca tinha acontecido o que aconteceu naquela noite. A glória do Senhor veio de um jeito que eu fiquei maravilhado. E o culto estava terminando, o pastor estava encerrando a pregação, dando os avisos já, e eu me lembro que eu fui e me enfiei no meio de um mato. Me ajoelhei, e chorando eu comecei a gritar: quem que é esse? Quem que é esse? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu entrei diante da tua presença de qualquer jeito, e olha o que, que o Senhor faz. Sabe, tem momentos na nossa vida que o Senhor revela a glória e a majestade dEle sobre nós. E nesses momentos, tem algumas coisas que precisam acontecer com a gente. A gente precisa se reverenciar. A gente precisa confessar. E o Senhor vai fazer o resto. A terceira coisa que eu vejo de uma visão gloriosa do Senhor é que uma visão gloriosa de Deus precisa gerar transformação. Eu achei muito interessante no texto que Isaías é tocado quando um anjo traz uma brasa retirada do altar e toca os lábios dele. E eu fiquei me perguntando por que, que o Senhor não só perdoou Isaías, mas ele vem, pega uma brasa do altar e vai até lá tocar os lábios dele. E pesquisando, orando, o Senhor falou no meu coração: era no altar que o sacrifício pelo pecado era oferecido. Era no altar que o cordeirinho era trazido como símbolo dos pecados, e ali os sacerdotes oravam, confessando os pecados da nação ou das pessoas, e imolavam o cordeiro derramando sangue, porque a palavra de Deus fala que não pode haver perdão sem derramamento de sangue. Mas só que o sangue de cordeiros nunca tirou o pecado de ninguém. Mas um dia, João Batista aponta para aquele que era o Cordeiro de Deus. João Batista aponta para aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E foi esse Cordeiro que foi oferecido no altar do Senhor, para que eu e você pudéssemos ser livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Para que eu e você pudéssemos ser livres do cativeiro do inimigo, para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado e da condenação. O que você precisa nessa noite é de um toque que purifica. Porque naquela cruz, 2000 anos atrás, o Rei da Glória foi morto, ele se esvaziou da glória dele, ele morreu, se fez pecado por mim e por você, para que a gente pudesse ser livre. Eu não sei como que você chegou aqui, o que que você trouxe, o que que você veio carregando, mas eu vim aqui para te anunciar algo tremendo. Um toque do Senhor pode curar o abuso que você sofreu em sua vida. Um toque do Senhor pode perdoar e tirar toda a culpa que você carrega. Um toque do Senhor pode te curar, um toque do Senhor pode te libertar, um toque do Senhor pode trazer vida. O que você precisa hoje não é de um salário maior, que a sua esposa mude, que o seu esposo mude. O que você precisa hoje é de um toque do Senhor. Quando o Senhor toca a sua casa, quando o Senhor toca a sua família, transformação entra. Quando o Senhor toca a sua história, o passado fica para trás. Quando o Senhor toca as suas emoções, renovo vem e você é feito uma nova pessoa. O que nós precisamos hoje, nessa noite, é de um toque transformador. Eu preguei essa mesma mensagem ontem, no retiro dos universitários que está acontecendo. E eu achei lindo que uma menina veio falar para mim no final do culto. Ela falou que entrou exatamente nesse ponto da mensagem. Eu falava sobre como o toque do Senhor pode nos fazer novas pessoas, pode nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva. E essa menina chegou ali angustiada. Ela, anos atrás, havia sofrido abusos e traumas, e por causa disso ela se sentia suja. Isso fez com que ela começasse a andar em caminhos escuros. Ela se sentia indigna de estar diante da presença do Senhor. Mas a hora que ela entra naquele retiro, naquele acampamento, ela escuta sobre um toque que pode fazer novas todas as coisas. Aquela menina começa a chorar. E ela contando para mim no final do culto, o único jeito que eu tentava conseguir alívio para mim era através da mutilação. Mas hoje foi a primeira vez que eu me senti livre em toda a minha vida. Um toque do Senhor pode fazer uma nova pessoa, um toque do Senhor pode perdoar, um toque do Senhor pode restaurar. Nessa mesma viagem, lá para Cristolândia, eles têm um projeto que acontece no meio da Cracolândia, um grande galpão lá, no meio daqueles quarteirões onde as pessoas ficam dia e noite usando crack. E eu me lembro que eu fui chamado para ministrar o louvor um dos dias lá. Eles abrem o galpão, entram todos os usuários de droga naquele lugar, eles servem comida e pregam a palavra de Deus. E eu me lembro que eu estou ali ministrando louvor, cantando Nada Além do Sangue de Jesus. E tem um caído no chão, tem outro rodando, um se empurrando, outro se batendo. Uma bagunça, ninguém estava prestando atenção. E eu lembro que eu fiquei chateado, eu falei, Senhor, por que que eu estou aqui? Não tem sentido eu estar aqui. Eu saí de lá bravo. 2 anos se passaram, a gente foi fazer o nosso culto na Arena da Baixada, e nós convidamos o coral da Cristolândia, homens que saíram das drogas e agora estão louvando e adorando o Senhor, e eu me lembro que eu fiquei responsável por cuidar deles, e ali eu estava cuidando, dando comida, e tinha um menino que não parava de olhar para mim, eu comecei a ficar desconfortável. O que esse cara está olhando para mim assim, né? E eu não entendendo o que estava acontecendo. Uma hora ele toma coragem e vem falar comigo, me cutuca. Licença, eu estou constrangido, mas há 2 anos atrás era você que estava cantando lá no barracão da Cristolândia. Eu falei, era eu. Aquele menino começa a chorar e falar, naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquele dia eu me converti. Eu decidi que eu ia para uma clínica de recuperação. O Senhor fez novas todas as coisas e hoje eu estou aqui para adorar e louvar o nome de Jesus. Eu nunca me esqueço que a hora que o coral da Cristolândia subiu para cantar, adivinha qual música que eles cantaram? Nada além do sangue de Jesus. Eu vi aquele menino louvando, cantando, e eu falei, Senhor, esse é um sinal da tua graça. Não existe nenhum pecado feio demais que o Senhor não possa perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para lavar todo o pecado. Existe esperança no nome de Jesus, inclusive para você que chegou aqui doente, enfermo, para você que está com a família quebrada, para você que está com os negócios quebrados. Existe esperança no nome de Jesus, tudo que ele precisa é de um toque. Quando a gente está diante da glória do Senhor, coisas tremendas acontecem. Mas a quarta coisa é que o Senhor nos chama a dar uma resposta para ele. Depois que o Senhor purifica Isaías, ele olha e fala, quem que eu vou enviar? Quem que está aí? Isaías levanta a mão e fala, eis-me aqui, Senhor. É comigo, sou eu. Uma visão gloriosa do Senhor, ela precisa gerar uma resposta em nós. Uma visão gloriosa do Senhor precisa fazer você sair do seu lugar. E você falar, Senhor, é comigo. Senhor, sou eu que preciso ser mudado. Senhor, é o meu pecado que precisa ser tratado. Senhor, eu estou aqui para escutar o que o Senhor tem para falar comigo. E eu não vou abrir mão de entregar tudo nesse culto. Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu me quebranto, sou eu. Senhor, eu estou aqui, eu aceito o chamado do Senhor. Uma visão gloriosa do Senhor precisa gerar uma resposta em mim e em você. Quais respostas você precisa dar para o Senhor hoje? Sabe, meu irmão, a cruz de Jesus não pode ficar sem resposta. O sacrifício de Jesus, o amor que ele demonstrou por mim e por você naquela cruz, não pode gerar em nós um espírito apático, não pode gerar em nós menos do que entregar tudo no altar. Hoje o Senhor, ele quer te chamar para colocar tudo aos pés dele e falar, Senhor, é comigo. Senhor, não é com a pessoa que está do meu lado. Senhor, não é com a minha família, não é. Não, Senhor, é comigo. Eu me lembro quando eu recebi o meu chamado. Eu estava em um acampamento, em um dos cultos. O Senhor tocou meu coração tão poderosamente, eu tinha tantos medos. Tanta coisa me prendia, tanta coisa me travava. Mas eu me lembro que aquele pastor, no dia que ele estava pregando, ele falou tudo. Tudo que eu estava sentindo. Eu saio do meu lugar, me ajoelho na frente no apelo. E a hora que eu estou ali chorando, eu vejo muito claro uma cena. Nessa cena eu andava por um caminho, e conforme eu andava, eu tinha roupas boas, eu tinha pessoas me acompanhando, eu tinha uma vida legal. De repente eu voltava para o começo do caminho. E eu começava a andar por um outro lugar. Nesse lugar, enquanto eu estava andando, eu via que as minhas roupas eram mais simples. Tinha menos gente me acompanhando. Mas eu via uma multidão de gente, e gente levantando a mão como se fosse num apelo para aceitar Cristo. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando naquele dia comigo, você pode escolher, Pedro. Agora é contigo. Qual resposta você vai dar para mim? Naquele dia eu falei sim para Jesus. Naquele dia eu entendi que o Senhor estava traçando uma linha na minha vida. E falando, Pedro, eu vou te abençoar nos dois caminhos. Eu vou estar contigo, mas agora existe um caminho que você vai viver tudo que eu tenho separado para a sua história, vai ser glorioso. Hoje o Senhor está traçando essa mesma linha aqui. E Ele quer chamar pessoas para despertarem da sua condição espiritual. E falar: Senhor, eu estou vendo a tua glória. Senhor, eu estou vendo que o Senhor está aqui. Eu quero dar uma resposta digna ao Senhor. O Senhor está chamando pessoas aqui hoje para que olhem para dentro de si e parem de falar o ai desse, ai daquele, e entendam a sua condição. E falem: Senhor, é nessa área, Pai. Eu vim aqui, Senhor Deus, com o coração sujo, diante da tua glória eu consigo ver o meu pecado, mas eu me quebranto. Ai de mim. E o Senhor está chamando pessoas aqui hoje também para receberem um toque restaurador. Em áreas que homem nenhum pode tocar, restaurar e curar. Mas para o Senhor, basta um toque. Bastou um toque para Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Um toque. E aquele menino volta. A mulher do fluxo de sangue entendeu que ela só precisava tocar as vestes. E ela seria curada. O cego Bartimeu teve os seus olhos tocados por Jesus. E ele se abre. Basta um toque. Para você ser purificado. Para você ser restaurado. Para algo do Senhor acontecer hoje nesse lugar. E eu quero te chamar a responder a isso hoje. A cruz não pode ficar sem resposta. Uma visão do trono da graça não pode ficar sem resposta. E eu acredito que aqui pode se levantar uma geração que vai dizer: Senhor, eu não quero perder aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar na sala do trono, ser tocado, ser transformado. É comigo, Deus. Eu não quero deixar passar a minha oportunidade. Eu quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar. E nesse momento a gente vai praticar essa palavra. Eu quero que você fique o mais à vontade possível. Se você quiser erguer suas mãos, você pode erguer. Se você quiser se ajoelhar, sentar, como você quiser. Mas a gente vai buscar agora uma revelação gloriosa do Senhor Jesus e pedir para Ele nos tocar. E eu quero que você feche os teus olhos e comece a clamar: vem, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero que você apresente diante do Senhor quais que são as áreas que você precisa ser tocado. Que você fale: Senhor, eu preciso vencer esse pecado. Senhor, eu preciso de cura nessa área. Senhor, eu preciso de restauração em minha família. Me toca. Eu preciso de um toque do Senhor hoje, Jesus. Mas talvez você está ouvindo do Senhor algumas coisas que você precisa responder para Ele. Falar: Senhor, sou eu, Senhor, eu vou, Senhor, eu quero. Você sabe o que é, o Espírito Santo está te mostrando. Feche os teus olhos e comece a clamar: Senhor, vem. Me toca. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha aqui agora. Senhor, existem corações quebrados sendo apresentados diante do Senhor aqui. Quantas vezes a gente apresenta, Senhor, os nossos corações com tronos vazios, a gente chorando em cima de cadáveres de reis mortos, Pai. Mas Senhor Jesus, hoje, Pai, nós tiramos os nossos olhos das coisas dessa terra. E nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Para trás ficam, Senhor Deus, todas as outras coisas, para que a gente possa olhar para o autor e consumador da nossa fé. E nós clamamos: Senhor Jesus, quebranta-nos. Senhor Jesus, nos dobra. Senhor Jesus, nos quebranta em tua presença aqui agora, Pai. O Senhor venha e a sua glória venha quebrando toda cadeia, toda corrente, Senhor. Eu clamo que a presença do Senhor nesse lugar esteja tocando corações feridos, Pai. Esteja trazendo curas físicas na autoridade do nome de Jesus. esteja libertando os cativos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro famílias sendo restauradas, porque a casa deles vai ser um lugar em que pessoas terão visões gloriosas do Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo, vem nesse lugar, abre os céus, Senhor Deus. Nós pedimos, Deus, que o nosso coração hoje receba um toque da chama do altar. Ah, Deus, diante da sua glória, nós não queremos sair do mesmo jeito. Nós pedimos fogo do alto, como nos dias de Elias, vem desse lugar, Senhor Jesus. Que a gente possa sair daqui transformado, Pai, porque vimos o Senhor exaltado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins se adoravam e cantavam: Santo, Santo, Santo. E nós cantamos também, Senhor Jesus. Vem nesse lugar, Deus, nós te exaltamos. Comece a dar suas canções para o Senhor, erga sua voz. Ele é santo, Ele é digno.